Futuro. O dicionário define futuro como tempo que se segue ao presente, um conjunto de fatos relacionado a um tempo que há de vir. Seja bem-vindo ao Gravidade Zero. Eu sou Vitor Vasques, seu guia nessa exploração rumo ao mundo das próximas décadas. Nessa temporada do Gravidade Zero, 12 episódios sobre como imaginamos o futuro, a partir de relatórios, análises de especialistas e uma pitada de ficção científica. Se ajeite na cadeira, ajuste o fone de ouvido, que o Gravidade Zero está começando.
Oferecimento Intel.
A economia e o modo como trabalharemos talvez seja uma das grandes dúvidas em relação ao futuro. Nesse segundo episódio do Gravidade Zero, conversaremos com Derek Almeida, doutorando em economia e investigador contratado do Centro de Pesquisa em Gestão e Economia da Universidade de Coimbra. Atualmente, Derek desenvolve sua tese na área do crescimento econômico e suas relações com a inteligência artificial. Derek, seja bem-vindo.
Olá a todos que estão escutando a gente. Olá, Vitor.
Derek, vamos partir então da primeira pergunta, é claro. Mas que é uma pergunta que tem a ver com essa relação do trabalho, economia, mas tem muito a ver em relação à questão do indivíduo. Tá? Antes de fazer a pergunta, eu vou trazer uma experiência própria aqui e você vai entender um pouquinho disso, do porquê, e o ouvinte também. Minha esposa estava me contando, pouco tempo atrás, que quando ela foi fazer uma sessão de terapia, a terapeuta falou para ela fazer o seguinte, se descreva, só que não descreva nada que seja do seu trabalho. E ela falou que ela travou. Então a minha pergunta, para a gente começar esse bate-papo, é qual que é a importância do trabalho para o indivíduo?
Bom, do ponto de vista, vamos começar assim, do ponto de vista social, é inegável que o trabalho, depois ali do século 17, 18, ele começa a ter uma importância muito grande na estruturação social, né? O trabalho virou o grande estruturador da sociedade e criou os grupos sociais, né? Hoje a gente se reconhece pelo que a gente faz, né? Então, e muito disso está relacionado também com a revolução, digamos, filosófica que a gente teve ali na entrada do capitalismo, tal como a gente conhece desde o século XIX, tem a chamada Ética Protestante, que foi um livro que o Max Weber, inclusive, propôs essa ideia, né? Ou seja, o trabalho, a ética do trabalho, ela vira um fator importante para as pessoas se reconhecerem, e eu não tenho dúvida de que hoje seja muito difícil a gente se definir sem a gente pensar no que faz, porque as nossas qualidades, o nosso trabalho intelectual, a forma como nós pensamos sobre o mundo deriva dos estudos que nós fazemos para exercer a nossa função e muitas das atividades que nós fazemos ao longo do dia a dia. Portanto, no momento que nós vivemos hoje, eu diria que é como se a nossa personalidade e o que a gente faz seriam uma coisa só. Muito difícil da gente distinguir as nossas qualidades pessoais das nossas qualidades profissionais. Mas eu acredito que seja uma fonte de propósito, inclusive, para as pessoas numa sociedade moderna. E, com certeza, quando a gente olha para o futuro, e a gente percebe, e depois nós vamos discutir isso com mais profundidade, quando nós olhamos para o futuro e nós vemos que a natureza do nosso trabalho, né, vai mudar, se é que vai existir um trabalho para o ser humano e que tipo de trabalho vai ser esse, isso vai mudar muito a forma como nós nos entendemos como ser humano. Portanto, os próximos anos, né, as próximas décadas, vão trazer muitas questões com as quais nós vamos ter que lidar psicologicamente para encontrarmos, digamos, o nosso novo lugar no mundo. Né?
Derek, o Yuval Harari, nosso queridinho aqui, aqui eu queria fazer só um parênteses para o ouvinte entender, ele que já escutou o primeiro episódio, viu que a gente falou bastante do Harari, mas eu queria só fazer um comentário. Por que a gente fala muito do Harari? Porque eu acredito que hoje ele é um dos grandes pensadores nessa questão do futurismo e falta um pouco de autor nesse cenário. Então, vocês vão perceber que hora e meia a gente volta no Harari. Mas o Harari, ele fala uma coisa muito legal quando ele cita a classe dos inúteis, que eu acho que é um termo até um pouco forte, assim, né? Inúteis, chamar uma pessoa de inútil é bem forte. Mas ele fala que quando a gente começa a se estender, né? E ele cita um pouquinho a questão do homem no futuro. Então vamos dizer assim, que a pessoa passa a viver 200 anos, né? E ela passa a ter que ter várias profissões, como a gente falou agora, né? A profissão ela acaba sendo uma questão de propósito para a vida, né? E o Harari ele comenta que essa classe dos inúteis é muito além de uma pessoa que ela tem uma disposição ainda, ela tem uma como que eu posso dizer assim, acho que é disposição mesmo o termo, para viver, mas ela já não tá mais no mercado de trabalho, né? Ela tá aposentada. Então imagine você, o melhor exemplo que a gente pode usar é, imagine você se aposentando com 40 anos, né? Você já não tem mais o seu trabalho, mas você ainda tem disposição para fazer muita coisa. E ele fala que esse pessoal ele vai começar a se discutir o que é ser o indivíduo. Então eu acho que isso que você falou é bem legal, que a gente tem ali o trabalho muito mais do que sendo uma simples atividade, mas uma coisa que explica para a gente o que é como ser um indivíduo, né?
Eu acho que é exatamente essa linha, né? Quando a gente discute, por exemplo, a questão do trabalho, a gente começa a perceber que é difícil nós pensarmos no trabalho só como uma atividade, né? Que, por exemplo, do jeito que os economistas, né, quando nós nos debruçamos para estudar o tema do trabalho, nós estudamos muito o aspecto técnico, né? Mas desse jeito que nós estamos conversando aqui, nós estamos falando de algo muito maior, né? O trabalho como uma forma de nós percebermos as coisas, né? De nós nos entendermos, né? Ou seja, muito mais do ponto de vista filosófico, né? Se nós formos pegar, por exemplo, na Idade Média, né? Na época feudal, digamos, o trabalho ele não era o estruturador social. Existiam ali instituições que, na verdade, que não se debruçavam, ou seja, as classes sociais naquela altura, elas não estavam ligadas ao que você faz, né? Mas sim em relação a poderes políticos, né? Hoje, quando nós pensamos numa sociedade moderna, nós estamos falando de estamentos ou grupos sociais que estão muito atrelados à sua profissão, né? E sem dúvida nenhuma, é muito importante que nós, quando discutimos a natureza do trabalho e falamos quais são as implicações de, no futuro, nós temos que mudar nossa concepção de vida, porque o trabalho pode ser que deixe de ser uma coisa fundamental, no nosso dia a dia. A gente está entrando numa seara já mais, ou seja, vamos ter que procurar outras coisas, né, para criarmos a nossa identidade, né? Ou seja, são trabalhos voluntários que eu faço. Aí existem também questões muito ligadas à solidariedade, à caridade. Ou seja, eu começo a me entender como um ser humano de uma forma mais ampla, né? Não só como economista ou como designer, mas como alguém que ajuda os outros, alguém que está preocupado com o meio ambiente, alguém que está preocupado com outras questões, né, com uma desigualdade. Ou seja, nós vamos ter, para definir a nossa própria personalidade, nós vamos precisar criar uma realidade muito mais complexa para nós do que simplesmente o que a gente estava fazendo todo dia, né?
Derek, você falou de forças políticas e tudo mais, então vamos falar um pouquinho do que é uma grande força política, que é a economia, né? Na nossa conversa prévia a esse podcast, você falou um ponto bem legal, né? Que o maquinário na Revolução Industrial ele funcionava para complementar, para ajudar a construção da renda. E na Revolução Digital, o maquinário ele muda a sua proposta. Quais são as mudanças que as tecnologias elas trazem para a economia? E queria que você falasse um pouquinho sobre o que seria essa diferença entre o que são as máquinas numa proposta da Revolução Industrial e o que seriam as máquinas hoje.
Bom, nós podemos começar então com a primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII, que até teve características muito parecidas com essa revolução mais contemporânea que a gente tem. A gente pode lembrar que existia uma classe, né? Quem eram, digamos, os produtores naquela época em que a primeira Revolução Industrial aconteceu, né? Eram basicamente os artesãos, né? Se nós formos pensar que a primeira Revolução Industrial foi basicamente uma revolução nos métodos de produção têxtil, basicamente, né? Essas pessoas, também viram, se viram ameaçadas, né? Elas perderam uma oportunidade de trabalho, né? Para as máquinas, já existia, por exemplo, foram inventados nessa época o tear mecânico, que já não dependia mais de tantas pessoas assim para poder produzir um certo produto. Então essas pessoas naquela altura também se sentiram ameaçadas. E bem naquele comecinho, de fato, houve uma substituição, sim, do trabalho pelas máquinas. No decorrer da evolução digamos, do progresso técnico, o que nós percebemos é, com a mecanização e as máquinas a vapor, e também muito da mão de obra que saía do campo, né, e ia para as indústrias trabalhar, nós começamos a perceber que o maquinário, ele aumentava a produtividade do trabalhador. Portanto, digamos que depois da Segunda Revolução Industrial, até mais ou menos meados do século XX, a gente pode claramente dizer que a tecnologia, ela foi complementar ao trabalho, né? Ou seja, as pessoas iam para a indústria e a máquina que elas usavam, na verdade, só fortalecia o trabalho que elas faziam, só tornavam elas mais produtivas. E existe digamos, uma certa consistência empírica, que é a questão de que o salário real do trabalhador, ou seja, o quanto que o trabalhador recebe mesmo em termos de poder de aquisição, em termos de bens, caminha muito próximo à produtividade, né, do trabalhador. Portanto, nós conseguimos perceber essa consistência empírica de que a produtividade e os rendimentos dos trabalhadores caminharam de mãos dadas aí pelo menos até metade do século XX. O que começou a acontecer foi o seguinte: nós entramos depois na revolução das tecnologias de informação e comunicação, né? Então, basicamente, na década de 70, 80, o que nós tivemos foi a revolução dos circuitos integrados, né? O computador aparecendo, e isso começou a mudar um pouco a característica do capital, né? Ou seja, das ferramentas que as pessoas usam no processo produtivo, com relação ao trabalho. O que nós percebemos é que, quando a revolução computacional começou a acontecer, a demanda por trabalho, na verdade, começou a aumentar para aqueles que tinham mais qualificação. Então, até meados do século XX, o capital, ele aumentou a produtividade de todo mundo, de baixa qualificação, média qualificação e de alta qualificação. Mas a partir da revolução computacional, o que a gente percebe é que aquelas pessoas com mais qualificação, com diploma universitário, começaram a ser muito mais demandadas do que relativamente aqueles que têm, digamos, o ensino secundário, ou seja, o colegial, né? E essa já foi um começo de mudança depois dessa revolução mais moderna que a gente teve. E não é à toa que, por exemplo, o padrão de desigualdade dentro do mercado de trabalho começou a mudar muito por conta disso. Ou seja, nós tivemos uma grande diferenciação de salários reais entre pessoas muito qualificadas e pessoas de relativamente baixa qualificação, depois que o computador surgiu, né? Por exemplo, os datilógrafos sumiram. E aí as pessoas com alta qualificação começaram a performar trabalhos, desempenhar trabalhos, né, com o computador, e aumentaram muito a sua produtividade. E agora, o que acontece é que o capital, ele volta a ser um fator que não mais aumenta a produtividade, mas a perspectiva é de que ele volte a substituir o trabalho. E isso já é uma coisa que a gente começa a ver nos dados mesmo, né? Então, o que acontece hoje é que a revolução, depois da revolução dos circuitos integrados, né? Nós tivemos a internet, ali, década de 90, anos 2000, em que o capital começa, digamos, torna possível, por exemplo, a terceirização do processo de produção, ou seja, o chamado offshoring, né? Ou seja, das empresas que antes tinham a produção num país, mandarem essa produção para outro lugar e conseguirem, mesmo assim, coordenar o processo produtivo à distância. E depois disso, nós tivemos a revolução dos sensores, que essa é a revolução do momento, né? Ou seja, agora o que nós captamos muita informação com base nesses sensores, né? E que era do Big Data, né? E nós conseguimos agora usar toda essa informação para se fazer associações. Hoje, as máquinas, elas têm algoritmos inteligentes, são capazes de fazer associações. Por exemplo, não é à toa que daí saem, por exemplo, os leitores labiais, os reconhecimentos faciais, ou seja, um maquinário agora que consegue fazer ou desempenhar tarefas que até mesmo pessoas de alta qualificação faziam. Portanto, a gente entra nesse novo estágio em que a substituição do trabalho, ela vai acontecer teoricamente para todos, né? Ou seja, não existe mais agora um nível de qualificação que esteja fora do círculo em que os computadores inteligentes, os robôs e a própria inteligência artificial não consiga substituir de alguma maneira. Então, o que vai acontecer, basicamente, é que nós vamos entrar num processo em que a forma do desenvolvimento tecnológico vai ter que começar a ser coordenada. Porque se a atual tendência permanecer, ou seja, se o setor privado continuar a ditar a agenda do desenvolvimento tecnológico, hoje não existe uma função que não consiga ser desempenhada por um computador ou por um robô, a não ser que sejam funções de altíssima criatividade, ou seja, são coisas muito subjetivas, e que não são capazes de serem divididas em processos lógicos, né? Nesse caso, eu não sei se já seria razoável a gente comentar sobre isso, mas, né, tem muito essa pergunta de, né, ou seja, quais são as funções ou quais as profissões que vão ficar fora, né, de uma possível substituição. E a questão é, muito se acreditava antigamente que só mesmo as profissões de baixa qualificação é que seriam substituídas pelos robôs, né? E hoje, na verdade, a percepção mais adequada para entender qual é o limite da substituição do trabalho pelos robôs é a seguinte: se você conseguir dividir a tarefa que você desempenha numa corporação, numa empresa, se você conseguir dividir isso em regras ou passos razoavelmente lógicos e objetivos, que podem ser descritos de alguma forma, existe uma grande chance que esse processo, essa tarefa seja desempenhada por um robô. E isso pode muito bem ser uma tarefa de uma pessoa altíssimamente qualificada.
Então, basicamente, se a gente consegue dividir a atividade num processo, né, em etapas, a gente vai ter, então, essa profissão sendo substituída, né? Foi o que você falou. Mas isso é curioso porque você já emendou aqui nessa pergunta, né, de quais as profissões poderiam ser substituídas, que é a pergunta de US$ 1 milhão, vamos assim dizer, que é o que todo mundo hoje quer saber. Quais são as profissões do futuro ou quais são as profissões que não vão existir mais? Eu ouço isso muito, principalmente do pessoal que está entrando na fase ali do vestibular ou então que está começando uma carreira ou está pensando se reformular, né? Eu vejo muita gente perguntando isso e eu acho que você explicou de uma forma fantástica que a gente não tem como cravar quais são as profissões que vão exatamente mudar. Mas é muito mais falar em processo, em etapas, em microações, né, que possam ser substituídas por uma máquina. Quero trazer um exemplo aqui só para ilustrar um pouquinho para o ouvinte o que que é isso que a gente está falando. Vamos dizer assim que você é um advogado, sua profissão ela não vai deixar de existir, mas pode ser que alguns processos que hoje vocês estão acostumados a fazer, então seja numa análise de uma lei, ou seja numa avaliação de códigos, sejam civis, enfim, de um contrato, qualquer coisa que você consiga colocar dentro de uma caixinha onde você precisa avaliar ali, e falando de uma forma bem simples, avaliar sim ou não e qual é a resposta, isso pode ser implementado por uma máquina. Hoje a gente já tem algumas inteligências artificiais ajudando muito o advogado a fazer essa avaliação de processos, né?
Não, exatamente. Eu acho que aí há duas questões, né? Eu acho que a automatização ou a automação dos processos já é uma realidade plena, né? E é só uma questão dela se expandir pelos setores da economia, né? E, por exemplo, vamos falar aqui de rotinas, particularmente vamos falar da minha rotina, por exemplo, como economista, né? Um dos maiores trabalhos que um economista tem no dia a dia, por exemplo, é avaliar um conjunto de dados, interpretar esse conjunto de dados dentro de um certo modelo, né? Ou seja, uma certa forma de enxergar o mundo, como o mundo funciona, particularmente como a economia funciona, e dessa interpretação sair uma sugestão, por exemplo, de política pública, ou uma sugestão para que uma empresa, por exemplo, saiba em que ambiente ela está trabalhando para poder reduzir custos, para poder fazer investimentos e assim por diante. Então, por exemplo, na minha fase no meu trabalho, começando pelos dados, por exemplo, eu já não preciso mais ter que pegar cada um dos dados individualmente. Eu tenho um software, por exemplo, que eu posso dar um comando e ele simplesmente pegar todas as informações que eu preciso e colocá-las num arquivo para mim. Depois, vamos falar de análise. Eu tenho lá um modelo econômico em que eu uso esses dados para poder estimar uma série de parâmetros que são importantes para avaliação econômica. E a questão é, eu como economista, eu tenho que avaliar esses parâmetros e tenho que ver se esses parâmetros foram estimados da forma correta, se existe ali uma forma de eu melhorar um modelo, ou se aquele modelo é satisfatório. Faço uma série de análises estatísticas, testes de hipótese e tal. Hoje, eu tenho que fazer isso. Eu tenho, com o meu conhecimento, tenho que avaliar se o modelo ele é bom ou não. Mas no futuro, à medida que a inteligência artificial ela começa a sofisticar, quem me diz que o próprio software não pode fazer uma avaliação de se aqueles parâmetros que foram estimados são corretos ou não são, né? Como é que eu posso prever, né? Como que a gente pode saber se um robô ou um software inteligente no futuro seria capaz de dar o ok ou não para certos testes de hipótese que eu falo? E depois disso, ainda por cima, fazer uma sugestão de qual seria, ou seja, com base no tanto de informação que nós temos sobre os países hoje, base nesse contexto também fazer uma sugestão de política pública. Então, o trabalho de um economista tem um roteiro, eu acabei de contar qual é esse roteiro, e esse roteiro pode ser muito bem em algum momento feito por uma máquina, né? Ou seja, a evolução da inteligência artificial, ela caminha nesse processo cognitivo, né? Então, ela começa no processo de automação. Ou seja, existe uma programação fixa por trás de um robô que opera de uma certa forma e só de uma certa forma, e você tem a evolução desse processo tecnológico, que é na medida em que a própria máquina consegue utilizar o conjunto de dados que tem para fazer associações e também para poder, de certa forma, conhecer as coisas, aprender com as coisas, né? Que aí já seria uma parte muito mais cognitiva do trabalho, né? Então, por exemplo, só dando esse exemplo, como que minha profissão poderia ser um dia feita por uma inteligência artificial, né? Ou seja, é possível que isso aconteça. Agora, há uma outra questão que é a natureza ética e moral da inteligência artificial, né? Então, por exemplo, em muitos casos, isso nós também já lemos, por exemplo, é uma questão importante em relação aos veículos autônomos, né? Ou seja, se você tem um veículo autônomo que está lá a uma certa velocidade e tem uma pessoa atravessando a rua, como é que essa inteligência artificial pode, no final, escolher a vida de quem vai salvar? Se a vida do motorista, se a vida do pedestre, por exemplo. Então, na medida em que a inteligência artificial vai sofisticando, ela também vai entrando numa área que é muito mais humana, né? No sentido de tem certos valores ali por trás, ou devem existir valores por trás dessa decisão, que as máquinas um dia vão ter que aprender, né? Para poder conviver em sociedade. Portanto, essas são coisas, são dilemas que já estão aparecendo e que no futuro podem ter resolução. E como você bem colocou, por exemplo, o trabalho de um advogado, digamos que hoje a parte burocrática e menos analítica do trabalho já pode ser feita por um computador. Mas quem diz que no futuro uma decisão de fato não pode sair de um computador? Né? Essa acho que são as questões que a gente está trabalhando quando a gente olha para frente, né?
Essa questão da ética e moralidade, né, que você citou, Derek, é muito importante para a gente poder fazer uma regulamentação em cima dessas inteligências artificiais, desses robôs, enfim, porque isso vai ocorrer, não há dúvidas que a gente vai ver esse cenário desses seres inorgânicos, né, não necessariamente um robô físico, mas uma inteligência artificial ali trabalhando em conjunto. Mas você citou alguns pontos que são bem importantes nessa regulamentação, a gente poder colocar também algumas regras para não ter um uso indiscriminado da tecnologia a ponto de prejudicar o ser humano, né? Acho que vale a gente ressaltar aqui que no final das contas a gente pensa todas essas tecnologias, essas soluções para incrementar a vida do ser humano e não para pensar a tecnologia por si só, né? Eu queria fazer uma última provocação aqui para você, então, já que a gente vai chegando ao fim desse nosso bate-papo, que é na sua visão, o que mais a gente pode esperar para os próximos 30 anos?
Certo, é uma. Isso nós já conversamos, é uma questão realmente interessante de se pensar, sem dúvida muito, muito provocativa. Mas, de fato, o que eu consigo ver para os próximos 30 anos, se é que a gente pode imaginar um período extenso desse jeito, mas eu acredito que seria mais a evolução da inteligência artificial no processo cognitivo, né? E de alguma forma completar esse cenário que a gente imagina de uma inteligência artificial que consiga de fato desempenhar, digamos, basicamente qualquer tipo de tarefa, né? Seja ela uma tarefa muito sofisticada ou uma tarefa pouco sofisticada, né? Isso a gente já consegue ver, por exemplo, com o desenvolvimento dos drones, nós conseguimos ver com o desenvolvimento de carros autônomos, com as inteligências artificiais que conseguem já se comunicar com seres humanos, de modo geral, inteligências que conseguem atuar sobre um ambiente que não foi programado, né? Quando nós vemos aqueles vídeos, por exemplo, da Boston Dynamics, são coisas mesmo muitas vezes assustadoras, né? O como que os robôs, eles já dotados de uma certa inteligência, conseguem interagir com o ambiente ao seu redor. Isso é muito importante, né? Portanto, eu consigo ver um caminho do desenvolvimento tecnológico nessa linha, né? Ou seja, da sofisticação no processo cognitivo e dessas máquinas conseguirem no limite entenderem o ambiente no qual elas estão. E eu diria o seguinte, que, por exemplo, do ponto de vista econômico, né, quando nós olhamos, por exemplo, o mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma, vai ser o ponto focal do estudo da economia nos próximos anos. Isso por diversas razões. Mas, por exemplo, falando um pouco agora um pouco do presente só, o processo de automação, ele tem dois efeitos básicos sobre o mercado de trabalho, né? Você tem um primeiro efeito que é o efeito de substituição, né? Ou seja, são tarefas, isso basicamente na manufatura acontece já de forma muito, muito importante, de substituição do trabalho e tem um efeito sobre a produtividade daquele setor. Esses são dois efeitos que podem determinar muito no futuro se nós vamos ter trabalho ou não. Por quê? Porque se o efeito da introdução dos robôs no processo produtivo tem um alto efeito de produtividade, aquele setor começa a se beneficiar de produções cada vez maiores. O que acontece é que a própria demanda desse setor por outros produtos, né, ou seja, por matérias-primas, por produtos que vão ser transformados, começa a aumentar também, né? E evidentemente isso gera uma demanda pelo trabalho ao longo dessa cadeia produtiva, e nós podemos ver profissões aparecendo, trabalho intensivos, digamos, nessa cadeia produtiva, né? E se beneficiando desse efeito de maior produtividade que os robôs têm trazido para o processo produtivo. No entanto, se esse efeito de produtividade não for forte o suficiente, aí sim nós podemos ver um futuro no qual só vai acontecer a substituição de trabalho e depois nós não conseguimos gerar mais trabalho por conta desse desenvolvimento tecnológico. E, inclusive, há estudos, né, de pessoas importantes, como o Darren Acemoglu, que é um grande pesquisador, particularmente na questão da inteligência artificial e do crescimento econômico, que mostram que o efeito que nós vemos hoje da tecnologia sobre o processo produtivo vai muito na linha da substituição. O efeito da produtividade não é tão elevado. Então, o que a gente tem visto por enquanto, pelo menos nos Estados Unidos, é que você tira um trabalhador que tem uma certa produtividade e coloca um robô que não é muito mais produtivo do que aquele trabalhador. É marginalmente mais produtivo ou nem mesmo mais produtivo. Ou seja, isso não gera todo esse encadeamento positivo ao longo da cadeia. E para os próximos anos, fica difícil a gente visualizar o que, que podem ser os próximos 30 anos em termos de mercado de trabalho, quando a gente não sabe quem vai carregar o desenvolvimento tecnológico, né? E até, evidentemente, se você me permitir, eu falo aqui um pouco sobre coisas também que a gente falou no podcast do Covid, né? Ou seja, a importância do Estado e da sociedade em dirigirem o processo de inovação tecnológica, né? A sociedade tem que se envolver nessa discussão, porque hoje, basicamente, o desenvolvimento tecnológico ele é feito pelas empresas privadas, né? Não que a priori exista um problema aí, mas a questão é que o sistema de livre mercado e a forma como os empresários funcionam está muito ligado à questão do custo da produção. E o preço, digamos, o preço real dos robôs ao longo dessas últimas décadas tem caído absurdamente, né? Eu não vou aqui conseguir precisar exatamente o período no qual houve essa queda, mas houve uma queda de 50% no preço unitário desses robôs. E se nós formos fazer o ajuste pela qualidade do robô, ou seja, pela capacidade de processamento e de eficiência, essa redução de custo foi ainda maior. Ou seja, se o ambiente privado continuar determinando o caminho do desenvolvimento tecnológico, Essa característica mais de substituição do que de produtividade é a que vai preponderar. E nós, como sociedade, na verdade, temos que jogar assim uma agenda de desenvolvimento tecnológico em que o capital, né, ou seja, a ferramenta tecnológica que nós usamos para poder produzir, seja volte a ser complementar ao trabalho, né? Então, o nosso futuro, os próximos 30 anos, vão depender muito de como nós, como sociedade, vamos entrar nessa discussão do desenvolvimento tecnológico. E eu acho que esse vai ser um ponto absolutamente importante para nós vermos no final onde que nós vamos parar, né? No final desse ciclo.
Derek, eu acho que foi uma conversa fantástica. Falar sobre futuro do trabalho, incluindo fatores de economia aí, acho que no, em cenários tão atípicos como a gente tem passado recentemente, e devemos passar nos próximos anos, eu acho que é um pouco até delicado a gente tentar desenhar. Mas você levantou alguns pontos aqui que é muito mais do que a gente tentar cravar futuro. É tentar olhar um pouquinho do que a gente tem como fatores de mudanças para a gente poder avaliar esse futuro, né? Bom, queria deixar então aqui em aberto para você deixar uma última mensagem para o nosso ouvinte. Então tá, a bola tá com você.
Então, como mensagem final para os nossos ouvintes, eu diria o seguinte, que uma questão muito relevante no futuro, para nós pensarmos, é que nós estamos saindo de uma economia que, por uma boa parte do tempo, ela funcionou, né, para distribuir tudo aquilo que era produzido, distribuir em termos de renda, em termos de dividendos, em termos de rendimentos, de modo geral, de uma forma relativamente eficiente, para um mundo em que hoje nós já produzimos muito. Quando a gente fala em avanço tecnológico, a gente está sempre pensando em aumento de produção, aumento de produção, aumento de produção. E a questão é que, para o futuro, o aumento da produção já não vai ser mais relevante. Hoje a gente já produz muito e o suficiente para que muitas pessoas no mundo, para não dizer todas, teriam condições de vida satisfatórias. Portanto, a regra do jogo para essas novas décadas que vão chegar ainda é a questão da distribuição do que é produzido. E aí a gente já sai, digamos, da economia como grande fator de distribuição de renda para a política, né? Nós vamos ter que entender que daqui para frente, tudo o que nós fizermos de relevante vai passar pela política. E isso passa pelo fortalecimento da democracia, isso passa pelo fortalecimento do engajamento político das pessoas, da sociedade discutir todas essas questões. Por isso que eu frisei a questão de que a sociedade tem que discutir o tipo de desenvolvimento tecnológico que a gente vai ter, porque isso vai impactar diretamente a nossa vida em N maneiras. Ou seja, nós falamos das formas psicológicas que isso vai afetar a gente com relação ao trabalho. Isso vai afetar a forma como nós recebemos e somos remunerados pelo trabalho que nós fizermos. Portanto, toda a discussão agora, ela vai virar uma discussão política, de grupos de interesse querendo saber como que a gente vai redistribuir toda essa produção que a gente já faz, né? Que é importante. Então, a mensagem que eu deixaria é de que, para nós termos um futuro sustentável e para que de fato nós tenhamos capacidade de ter uma vida de boa qualidade, nós não podemos ser omissos na questão, na vertente política. Nós precisamos nos engajar numa discussão saudável sobre que tipo de vida nós queremos ter para o futuro. Isso envolve N dimensões, desde discutir as questões climáticas até discutir a questão da natureza do trabalho e a questão da desigualdade dos rendimentos. Portanto, aí também entram questões de discutir uma renda básica universal, porque tudo vai mudar, se esse meio é eficiente ou não é. Ou seja, temos que participar dessa discussão política de uma forma mais racional e de uma forma mais solidária, empática, e isso tudo vai ter um efeito importante, nas próximas décadas.
Derek, queria agradecer novamente. Pro ouvinte, eu já aviso que logo mais eu vou tentar raptar o Derek novamente aqui para nossa conversa, porque ele citou agora no finzinho a renda básica universal. Isso é um assunto que dá para a gente falar assim durante um episódio inteiro. Mas Derek, vamos deixar para nossa próxima conversa.
Bom, sem dúvida, muito obrigado, Vitor, enfim, mais uma conversa muito boa contigo e também falando para os ouvintes. E a gente se vê no próximo podcast. Será muito, muito satisfatório, muito bom. poder participar com vocês.
Queria agradecer você novamente, então, e o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!